Capítulo 2. O humano filho do homem. Toda pessoa tem a sua maneira predileta de ser chamada. Geralmente é pelo próprio nome, mas pode ser de maneira abreviada ou na forma diminutiva ou um apelido carinhoso. Jesus não fugiu à regra e também tinha o seu nome preferido, Filho do Homem. Não se tratava propriamente de um nome, mas de um título. Jesus o utilizou quase todas as vezes que falou de si mesmo na terceira pessoa. A rigor, essa expressão não foi criada por ele. Já havia sido usada algumas vezes no Antigo Testamento, referindo-se a profetas ou mesmo a pessoas comuns. Em certa ocasião, muito especial, o profeta Daniel, descrevendo uma visão, disse que vira alguém vindo com as nuvens do céu, dirigindo-se a Deus. A esse personagem foi, abrindo aspas, citando a Bíblia, dado domínio, glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. Fecha aspas. E acrescentou que o domínio dele é, abre aspas, é domínio eterno, que não passará e o seu reino jamais será destruído. Fecha aspas. Para descrever esse personagem, Daniel empregou a expressão um como o filho do homem. Ao mesmo tempo, portanto, que se tratava de um ser celestial, esse rei de domínio eterno e indestrutível era também um ser humano. 600 anos depois de Daniel haver profetizado, Jesus veio ao mundo e levantou o véu de mistério que pairava sobre a identidade daquele estranho e poderoso personagem. O Filho do Homem era ele mesmo. Comentamos há pouco que, sendo o Filho de Deus, Jesus tem a natureza divina do seu Pai. Da mesma forma, pode-se entender que quando se identifica como Filho do Homem, Jesus deixa claro que é um ser humano em todos os sentidos do termo. A palavra homem, utilizada pelo profeta Daniel, não se refere a uma pessoa em particular, mas à humanidade como um todo. Jesus passou a fazer parte integrante da raça humana. Tendo a natureza humana, é um homem completo. Sem pecado. Não existe nada de essencialmente humano que Jesus não tenha. Talvez alguns estranhem a ausência da ressalva, a não ser o pecado. De fato, ele não teve pecado, conforme veremos a seguir. Mas, mesmo assim, não é preciso a ressalva, pois o pecado não é essencialmente humano. Pelo menos não era no início. Adão e Eva, os patriarcas de quem veio toda a raça, foram criados sem pecado. Estiveram algum tempo assim, alimentaram-se, coabitaram, viveram normalmente. Até que, num fatídico dia, eles se deixaram tentar pelo diabo, personificado numa serpente, e desobedeceram a Deus. O pecado entrou neles, estendeu-se para a natureza, contaminou o universo, estragou toda a criação. Daí em diante, o pecado passou a fazer parte da natureza humana, mas somente a partir desse ponto. É importante compreender que o pecado foi algo que entrou na contramão da criação de Deus. O motivo pelo qual Deus permitiu assim repousa além da compreensão humana. Temos de aceitar que isso foi necessário para os desígnios de Deus e que, de alguma forma, contribuiu para a glória dele. Por outro lado, jamais foi prazeroso a Deus que o homem pecasse. O pecado, em qualquer de suas inesgotáveis manifestações, é uma aberração, um tumor maligno, uma doença mortal que se instalou na alma humana desde aquele momento infeliz. A questão é que seria impossível Jesus vir ao mundo com qualquer traço de pecado. Ele é uma das pessoas da Trindade, conforme dissemos, e é da própria natureza divina uma santidade perfeita. A ideia de santidade se explica com dois conceitos que, embora pareçam independentes, se complementam: pureza absoluta e separação. Deus é infinitamente puro de caráter e tem de se manter separado, sem qualquer comunhão espiritual, de quem foi contaminado com o pecado, mesmo na sua mais remota forma. Além dessa impossibilidade existencial, existe um outro motivo, prático e lógico, pelo qual só haveria sentido Jesus se encarnar se fosse sem pecado algum. É que ele veio para se tornar o Salvador de homens pecadores. Ora, se ele próprio fosse constituído de natureza pecadora, estaria sob a mesma condenação daqueles que veio salvar. Tecnicamente, um absurdo. Então, como Cristo pôde nascer sem pecado se todos os seres humanos, sem exceção, passaram a trazer dentro de si uma natureza corrompida? Antes de haver mundo, quando a Trindade tecia os delicados fios do plano da salvação do homem, eis que surge a solução. Para não herdar de pai humano a natureza pecadora, o Filho de Deus encarnado teria apenas mãe. Isso seria suficiente para garantir a ele uma natureza humana. E o Espírito Santo produziria no útero da mãe, à parte de espermatozoide humano, um ser humano perfeito, absolutamente santo, sem a mais remota mancha de pecado. Assim, sem a participação masculina no processo, estaria assegurada a necessidade dele permanecer totalmente puro. O milagre maior. Em sua tarefa de manter funcionando o universo, é comum Deus agir de maneira discreta e até mesmo imperceptível aos olhos dos homens. Os bastidores de Deus estão fora do alcance humano. Mas, de vez em quando, ele gosta de exibir o seu poder de maneira contundente. Realiza feitos excepcionalmente maravilhosos, de modo a deixar extasiados os que nele se aprazem e, sem desculpa, o mais desconfiado dos céticos. Em ocasiões assim, que não reste a menor sombra de dúvidas de que o Deus Criador agiu. Assim ele fez nos grandes milagres registrados na Bíblia. Quando viu que chegara o momento de dar um basta à exploração dos judeus pelos egípcios, resolveu interferir de modo nunca visto neste planeta. Através de Moisés e Arão, realizou toda uma série de estupendos milagres. A princípio, os feiticeiros com poderes demoníacos chegaram a imitar, embora de maneira limitada e inferior. Entretanto, logo viram que estavam lidando com um poder muito maior. Tiveram de desistir e, humilhados, juntaram-se ao coro dos que imploravam a Moisés que parasse com tão terríveis pragas. Como que, coroando os feitos estupendos, Deus resolve separar uma gigantesca massa de água, criando um corredor para que 3 milhões de pessoas passassem sem molhar a planta do pé a caminho da terra prometida. Os registros bíblicos contam ainda muitas coisas inusitadas que o Deus triuno fez ao longo da história. Mas nenhum milagre realizado até hoje, seja da grandiosidade astronômica de mandar o Sol retroceder na sua órbita, ou expulsar microscópicos vírus do corpo de um enfermo, nada disso se compara em poder com o milagre do Filho de Deus se fazer humano. No capítulo passado, prometemos voltar a falar sobre a encarnação de Jesus. Dessa vez será abordado o contexto da natureza humana dele, nascendo de uma virgem. Profecias apontavam, com séculos de antecedência, para esse evento. Um acontecimento tão marcante que a Bíblia o considera como sendo a plenitude dos tempos. Agora não era mais uma questão de interferência nas leis físicas da natureza ou mesmo na transformação instantânea de objetos inanimados em seres vivos. Desta vez, tratava-se do próprio Filho de Deus, eterno e infinito, assumir uma natureza inferior, tornando-se limitado e, o mais importante e inusitado de tudo, mortal. Evidentemente, está fora da nossa capacidade explicar um infinitésimo de tudo que está envolvido no milagre da encarnação. Tratava-se do Espírito Santo produzir no útero de uma mulher, à parte de participação humana, um ser humano perfeito, absolutamente santo, sem a mais remota mancha de pecado. Esse é o maior milagre já realizado por Deus, e nunca haverá outro que chegue perto em glória e poder. Necessariamente virgem. Querendo mostrar a sua impressão digital de forma magistral, Deus deu um toque especial ao milagre da encarnação. A mulher a conceber o Salvador seria uma virgem. Mas uma virgem tendo um filho? Contradição nos próprios conceitos dos termos. Impossível, questionariam muitos. Essa era exatamente a intenção de Deus, fazer algo completamente fora das possibilidades humanas. Um milagre que mexesse fundo com sentimentos e reações. Para uns, motivo de incredulidade e pedra de tropeço. Para outros, chance de mostrar um coração aberto e mente receptiva para crer na palavra de Deus, que há séculos já anunciara este milagre. Havia, porém, um outro motivo que exigia a virgindade da mulher que seria a mãe da segunda pessoa da Trindade encarnada. O Filho de Deus é zeloso demais da sua santidade e dignidade para se deixar gerar e desenvolver num útero onde outra criança o precedera. A quem neste mundo Cristo daria o privilégio de ter ocupado antes dele o mesmo ventre que o envolveria por 9 meses? Quem entre os homens teria em seu lugar o alto privilégio de abrir a madre daquela que lhe deu à luz? Porventura, ele abriria mão da honra de introduzir a bem-aventurada Maria na condição de mãe? Quando Moisés encontrou-se defronte da sarça ardente no Monte Sinai, Deus lhe ordenou imediatamente que tirasse as sandálias dos pés e explicou o motivo. Aquele local, por causa da presença de Deus ali, era terra santa. Anos depois, Deus ordenou a Moisés que, tão logo cruzassem o rio Jordão e se apossassem da terra prometida, os judeus deveriam levantar no Monte Ebal um altar de pedras. Com detalhe, essas pedras seriam toscas, jamais trabalhadas antes por qualquer instrumento de ferro. A razão é clara. As pedras seriam utilizadas de maneira tão especial que não poderiam ter sido manipuladas antes de outras maneiras. Se pedras e grãos de areia tornaram-se merecedores de tratamento diferenciado, porque desempenhavam papéis especiais dentro dos planos de Deus, quanto mais o útero que hospedaria a manifestação humana da segunda pessoa da Trindade. De fato, Jesus veio a este mundo com atitude de servo e um espírito manso e humilde, como veremos mais à frente. No entanto, em momento algum abriu mão da sua dignidade divina. Sempre aceitou ser chamado de Senhor. Nunca rejeitou receber adoração. Jamais deu o menor motivo para alguém duvidar da sua pureza e santidade absolutas. Ao contrário, de certa feita, encarou todos ao redor e desafiou se havia pelo menos um que lhe acusasse de algum pecado. Ninguém apareceu, é claro. Ao longo do seu ministério terreno, não faltaram da sua parte sinais de pobreza e extrema simplicidade de vida. Basta dizer que nasceu de família muito humilde. Quando adulto, não tinha onde reclinar a cabeça. Durante o seu ministério, permitiu-se ser financeiramente sustentado por algumas mulheres que lhe seguiam. Uma situação humilhante para um homem naquela época. Aliás, ainda hoje. Ao mesmo tempo, contudo, falava coisas e se envolvia em situações que apontavam diretamente para a sua divindade. Ninguém deveria esquecer que, além de um simples carpinteiro, ali estava também o Filho de Deus, digno de toda honra e glória. Foi seguindo esse mesmo princípio que Jesus providenciou para que o jumentinho, sobre o qual entrou em Jerusalém, tivesse a característica peculiar de nunca haver sido montado por ninguém. Também não por acaso, a Bíblia registra que o túmulo no qual foi sepultado era novo. Ninguém havia estado lá antes. Ora, se o túmulo para ter condições de acolhê-lo morto, no momento mais baixo e humilhante da sua existência, tinha de ser virgem, muito mais o teria de ser também o útero que lhe deu vida humana e lhe preparou para vir ao mundo. No mundo, conforme já vimos, José obedeceu à ordem de Deus através do anjo e casou com Maria. Essa atitude fez diminuir os maus comentários e a péssima fama que inevitavelmente persegue uma mãe solteira. Mesmo assim, Maria, coitada, ainda sofreu pelo resto da vida, com os mexericos de pessoas maldosas e incrédulas que jamais conseguiram crer no milagre da sua concepção. Embora casados, José e Maria não tiveram relações sexuais até que Jesus nascesse. Maria permaneceu virgem enquanto no seu útero Jesus crescia. Assim ele nasceu, trazendo naquele pequenino corpo de alguns centímetros toda a plenitude da divindade e, ao mesmo tempo, todas as características de um ser humano, exceto, nunca demais repetir, a natureza pecadora. Depois do nascimento, José e Maria passaram a viver normalmente como marido e mulher. Pouco a pouco, Jesus viu-se cercado de irmãos e irmãs, formando todos uma típica família israelita de classe pobre. Jesus foi uma criança normal. Brincou, estudou, riu, chorou, recebeu ordens de seus pais e lhes obedeceu. Na realidade, não deu muito trabalho a eles, pois nunca fez nada essencialmente errado. Jamais teve de pedir perdão por alguma atitude desrespeitosa ou falha de caráter. Desde cedo adquiriu convicção das suas duas naturezas. Como ente divino, sabia que era filho de Deus. Como ser humano, filho de Maria. E exatamente por isso, era-lhe submisso. Passando pelas fases normais de crescimento humano, Jesus tornou-se adulto. Alegrava-se em ser um homem que iluminava as pessoas, falando-lhes de Deus e vivendo como Deus em torno delas. Propunha a todos o reino dos céus. Procurava atrair para si o maior número possível, uma vez que veio para ser o caminho. A quem o viu, mostrou uma glória como só aquele que é o único gerado pelo Pai poderia exibir. Glória limitada. Mesmo assim, o mundo esteve longe de ver a glória de Jesus em todo o seu fulgor celestial. Primeiro, porque se assim houvesse sido, ninguém ao redor teria permanecido com vida. Homem nenhum nesta terra pode suportar a manifestação da glória divina em todo o seu esplendor. É muito brilho, muita intensidade, muita energia para a carne mortal suportar. Além do mais, Jesus estava limitado a um corpo humano, esvaziado do uso pleno dos atributos que sempre possuiu como filho de Deus. Mesmo a capacidade de ler pensamentos, de realizar poderosos milagres, de prever acontecimentos, foi-lhe dada pelo Espírito Santo, que há séculos vinha dotando outros profetas de poderes semelhantes. Essas coisas não refletiam obrigatoriamente uma glória divina. A glória do Filho de Deus teve de sofrer uma acomodação durante a encarnação. Jesus teve de se contentar em conviver com fragilidades, fraquezas e sentimentos típicos da raça humana. Ele se cansava fisicamente com as atividades diárias. Precisava comer, beber, repousar, dormir, recarregar as energias, como qualquer pessoa. Alguns exemplos. É muito conhecido o diálogo que Jesus teve junto a um poço com a mulher samaritana. Poucos se dão conta do que aconteceu para ocasionar aquele encontro. Em viagem de Jerusalém para a Galiléia, Jesus e seus discípulos passam pela região da Samaria, nas vizinhanças de uma cidadezinha chamada Sicar. Param no local onde estava a chamada Fonte de Jacó. Com o alimento esgotado, tornou-se necessário comprar mais pão. E o grupo vai para Sicar. sem Jesus. Ele estava cansado demais para fazer esse percurso extra. Prefere ficar ali, junto ao poço, descansando, aguardando os outros. Enquanto pensava em refrescantes goles de água fresquinha, eis que chega uma mulher com um cântaro para tirar água. Ele pede água e inicia uma conversa que terminou com a conversão dela e de muitos de Sicar. E tudo começou porque ele estava exausto. Passam-se alguns meses e o encontramos no final de um dia extremamente estafante. A família tentara recolhê-lo, achando que estava fora de si. Logo depois, ele curou um endemoniado cego e mudo. Como consequência, os escribas o acusaram de estar possesso de Beuzebu, o maioral dos demônios. Jesus se defende e aproveita para transmitir ensinos importantes sobre o reino de Deus. A hora avançava e a multidão não dava tréguas. Jesus resolve entrar num barco e se dirige para outra margem do Mar da Galileia, na verdade, um lago. Tão logo senta na parte traseira do barco, percebe o quanto estava exausto. Os olhos se recusavam a permanecer abertos. Ao procurar um lugar para encostar a cabeça, alguém nota e acode com um travesseiro. Em poucos minutos, exaurido, Jesus dormia profundamente. Ao final de 6 horas na cruz, Jesus sente uma sede insuportável. Além de recomendar a própria mãe aos cuidados do apóstolo João, ele não havia dirigido uma só palavra aos que estavam ao redor das 3 cruzes. Além da dificuldade para respirar, já dissera tudo o que a sua missão na terra demandara. Não tinha mais nada a acrescentar. Estava apenas aguardando a consumação daquela angústia. Entretanto, o seu limite de suportar a ausência de água no organismo estava sendo ultrapassado. A língua havia colado ao céu da boca. Não conseguia mais engolir. Mostrando uma típica fragilidade humana, faz um enorme esforço para colocar algum ar nos pulmões e consegue clamar desesperado: tenho sede. As limitações humanas de Jesus não se restringiram apenas a necessidades corporais relacionadas com a subsistência física. Com todos os que fazem a humanidade, ele compartilhou a sensação de dor. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo vir ao mundo, já o chamava de homem de dores. Como estava suportando sobre os seus ombros as iniquidades do mundo, consentiu em entregar-se às consequências físicas mais funestas que o pecado trouxe aos homens: a dor e a própria morte. É interessante que o próprio Jesus nunca fez qualquer comentário sobre as dores que sentiu enquanto esteve na terra. Mesmo na cruz, onde sofreu as dores mais atrozes que um ser humano pode suportar, não reclamou. Não sabemos exatamente por que preferiu assim. Talvez pelo motivo de que ninguém poderia fazer nada para evitar. Era um custo inerente à missão de resgate a que se entregou. Sofrimento mais do que físico. O preço que o pecado cobrou foi alto demais para que o sofrimento infligido à humanidade ficasse no âmbito exclusivamente físico. O ser humano, corpo, alma e espírito, sendo um complexo amálgama de componentes materiais e imateriais, foi todo atingido. E na esteira dos flagelos que entraram no mundo pela porta que Adão abriu, vieram as angústias, as aflições, as ansiedades, os medos, as fragilidades psicológicas. Esses males trouxeram consigo as lágrimas, a saudade, a frustração, o desespero, o pânico. Ao assumir forma humana, Jesus conscientemente expôs a sua alma a padecer também desse tipo de sofrimento. Não todos, evidentemente, e nem até os limites das respectivas extensões. A intensidade com que sofreu não ameaçou, em momento algum, a total lucidez dos seus atos e pensamentos. Também é certo que ele nunca chegou a pecar como consequência desses sentimentos. Uma vez ressalvado isto, podemos afirmar que Jesus chorou, sentiu saudade, passou por frustrações, experimentou o medo, teve angústia. No funeral do querido amigo Lázaro, Jesus tem duas conversas em separado com as chorosas e saudosas irmãs do morto, Marta e Maria. As emoções de todos atingiram níveis elevados. Jesus agita-se em espírito, bastante comovido. Sob o olhar atento da pequena multidão de parentes, amigos e curiosos, dirige-se para o túmulo de Lázaro. Quando chega lá, mesmo estando prestes a ressuscitá-lo, sente o terrível impacto da morte. Revolta-se no íntimo, vendo o efeito devastador que o pecado causou no mundo. Era tão triste ver Marta e Maria sendo moídas pela saudade do irmão querido. Era deprimente saber que o seu velho amigo estava ali, enterrado há 4 dias e já cheirando mal. Sua tristeza aflora e se transforma em lágrimas. E chora à vista de todos. Não muitas semanas depois, Jesus entra pela última vez em Jerusalém. Faltavam 5 dias para Judas traí-lo. Coração apertado, vislumbra de longe as casas, os edifícios, o vai e vem das pessoas nas ruas, as crianças brincando. Sente profunda compaixão por aquela cidade querida. Ele bem sabia dos terrores que ali ocorreriam no futuro, pois Jerusalém seria a primeira cidade, dentro de 40 anos, a ser destruída pelos romanos e milhares de pessoas morreriam. Tomado de grande emoção, chora novamente. Por várias vezes, vendo a lentidão dos seus discípulos em compreender as coisas que lhes ensinava, Jesus mostrou-se frustrado com eles. Não conseguia disfarçar a decepção quando ficavam, como crianças, a disputar prioridades e posições junto a ele. Ao longo dos 30 e poucos anos de vida na Terra, teve de suportar uma terrível e permanente pressão psicológica e espiritual, a necessidade de conviver com gente pecadora ao seu redor. Para um homem sem qualquer tipo de malícia, estar cercado de pessoas com os corações desesperadamente corruptos, como são todos os seres humanos, era como ter uma lixa roçando rudemente a sua alma pura e sensível. Jesus acabara de descer do monte, onde se transfigurara diante de Pedro, João e Tiago, num dos momentos mais sublimes do seu ministério terreno. Mal se aproxima da multidão, um pai desesperado adianta-se e, de joelhos, implora pelo filho endemoninhado que se jogava no fogo e na água. E ainda se queixa que os discípulos do próprio Jesus não haviam conseguido curá-lo. Foi bastante para o Filho de Deus extravasar. A mente devia estar ainda elevada pelos pensamentos no monte, onde esteve com Moisés e Elias, e o próprio Pai se manifestara por uma voz que veio das nuvens. E agora o contraste, tendo de lutar com demônios, homens cheios de pecados e crianças possessas. Antes de mandar chamar o pobre garoto, desabafa diante de todos. Como se quisesse ser ouvido pelo mundo inteiro, pergunta até quando teria de suportar aquela geração incrédula e perversa. Não que esperasse resposta de ninguém. Ele sabia que era parte da sua cruz suportar esse mal-estar. Foi uma maneira de registrar o quanto lhe estava sendo penoso o sacrifício. De todos os sofrimentos de natureza psicológica e espiritual que Jesus padeceu, nenhum foi tão duro e torturante quanto o de ter sido abandonado temporariamente pelo seu pai. Chega a fatídica noite da traição. Jesus está no Monte das Oliveiras, orando sozinho, e os discípulos um pouco atrás. Ele se sente tomado de pavor, angústia e profunda tristeza. Carregar os pecados do mundo e, como consequência, ser rejeitado pelo Pai era como um cálice abominável que ele um dia teria de beber. O momento chega e o cálice lhe é colocado à frente, esperando ser sorvido pela sua angustiada alma. Estava iniciando a fase mais difícil da sua existência. Ele sua gotas de sangue em aflição infinita. Com a resistência testada ao limite, pede ao amado Pai que passe dele aquela insuportável experiência. Havia, porém, uma coisa que lhe constrangia ainda mais do que perder a comunhão com o Pai: fazer algo contra a vontade do próprio Pai. Isso nunca. O cálice não lhe foi tirado e a angústia continuou oprimindo o seu espírito. Horas mais tarde, atravessado por pregos que lhe rasgavam a carne, Jesus identifica-se de maneira tão real com o pecador que o Pai Santo não pôde suportar a sua presença e o deixa só. Era precisamente isso o que Jesus mais temia na vida. Jamais ele havia estado separado do seu Pai amado. Nunca, desde a eternidade passada. Sempre foram como um só, e agora o Pai o rejeita. Ser deixado por Deus é morrer espiritualmente. Para uma substituição efetiva, Jesus teria de passar pela mesma experiência que o próprio pecador enfrentaria caso não viesse a crer nele. Aterrorizado pela absoluta solidão de alma, achando insuportável a ausência do Pai, Jesus clama, angustiado: Deus meu, por que me desamparaste? Conforme comentamos no capítulo 8, a terrível experiência de ser abandonado pelo Pai não se estendeu por muito tempo. Entretanto, enquanto durou, torturou a sensível alma de Jesus, indicando mais uma vez quanto a sua humanidade o deixou exposto a grandes sofrimentos. Glória intacta. Naturalmente, o pleno esplendor da segunda pessoa da Trindade teve de se acomodar durante os anos em que esteve encarnado. Mesmo assim, a glória que Jesus exibiu, embora reduzida, ainda que meio escondida, era a glória de um ser divino. É como escreveu o evangelista João, incluindo a si mesmo na experiência: vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. À primeira vista, parece estranho que um humilde carpinteiro, vindo de uma cidade pequenina e desprezada como Nazaré, possa ter transmitido algum tipo de glória, quanto mais divina. Se por um lado foi exatamente isso que aconteceu, por outro, a maioria das pessoas da época não perceberam. O que pensavam sobre ele oscilava entre extremos. Aos olhos de alguns, estava ali um profeta, um mestre, um bom homem, um filósofo. Para outros, um milagreiro esquisito, um revolucionário, um enganador, um lunático, um demônio. Mas, na condição de um ser divino, pouquíssimos o reconheceram. Mesmo dentre os que tiveram uma impressão correta sobre a sua pessoa, pelo menos em alguns aspectos, a maioria não conseguiu fazer uma avaliação senão incompleta e superficial. Mesmo assim, muitos conseguiram enxergar nele algo diferente. Talvez não pudessem explicar com palavras, mas percebiam ter diante de si alguém que tinha uma autoridade muitíssimo peculiar. Não baseada em força física ou poderes terrenos, mas numa autoridade intrínseca, vinda do fundo do seu ser. Uma autoridade acompanhada de um caráter santo, de comportamento impecável, de atitudes e reações sumamente benignas. Era precisamente dessa forma que a glória de Jesus se expressava, através de uma vida em que todos os atributos morais de seu Pai se faziam presentes também no Filho, fosse num gesto, numa palavra ou num pensamento. O fato é que a glória de Jesus Cristo, embora por um tempo privada do seu esplêndido fulgor, permaneceu intocada na sua essência. A revesti-la o belíssimo adorno de um perfeito comportamento como homem. Quando agiu com bondade, curando leprosos e paralíticos, devolvendo a sanidade a lunáticos e perturbados, expulsando demônios de atormentados, dando pão a famintos, ressuscitando mortos e devolvendo-os aos seus queridos, ali estava a sua glória. Quando permaneceu puro, sem o menor vestígio de indignidade e resistindo a toda sorte de tentações, ali estava a sua glória. Quando teve compaixão, foi manso, exerceu amor, perdoou aos seus ofensores, ali, em todos os momentos, estava a glória divina refletida em um homem completo. Filho de Deus, filho do homem, homem e Deus, cheio de virtudes.